Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico, e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje temos a participação do pastor Yuri Rangel, da Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy, PIB VK. Bem-vindo, pastor Yuri Rangel, que prazer tê-lo conosco.
Olá, Alexandre, boa noite. Graça e paz a você e a todos os ouvintes da Rádio 93. É sempre uma alegria e um privilégio poder participar desse programa tão abençoado. E a minha expectativa é que Deus fale profundamente ao nosso coração, né? Aos nossos corações aqui esta noite.
Maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Bom, nós vamos fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7.
A palavra de Deus para o seu coração.
Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou repetir, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você já teve a experiência de ler toda a carta de 1 Pedro, você deve ter percebido que o autor frequentemente fala do sofrimento cristão. Inclusive, 1 Pedro é a carta do Novo Testamento que mais contém ocorrências do verbo sofrer. Em nenhum outro livro do Novo Testamento se fala tanto de sofrimento. Isso indica que os leitores dessa carta, né, os primeiros leitores dessa carta, eles estavam lidando com algum tipo de perseguição, de calúnia, tratamento hostil, difamação. E isso fica muito claro, né, em várias partes desse texto. E essa carta, então, é uma palavra de exortação para animar a fé daqueles crentes a superarem qualquer tipo de adversidade. Até que lá no capítulo 5, versículo 10, Pedro diz assim: o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, a grande lição dessa carta é que o sofrimento faz parte da vida cristã, nós não temos para onde correr, nós teremos sim dias de lutas, dias de choro, dias de dificuldade, dias de luto, mas se nós confiarmos em Deus e perseverarmos em obedecer a Ele, depois do sofrimento, nós seremos fortificados e fortalecidos por Deus. É nesse contexto em que Pedro aborda o sofrimento cristão que ele dá essa recomendação do capítulo 5, verso 7, que foi o texto que lemos inicialmente. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Pedro sabia muito bem que todo cristão que sofre, que padece, que lida com perseguição, com hostilidade, isso tende a aumentar a nossa ansiedade, a nossa inquietude. Mas Pedro, então, exorta os crentes a lançarem sobre Deus a sua ansiedade, convictos de que Deus está cuidando de nós. Gente, isso aqui é muito importante, né? Jesus, ele não enganou ninguém. Jesus sempre foi muito claro com os seus discípulos a respeito do sofrimento que aguarda a vida de todos aqueles que desejam caminhar com ele. Lá em João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sei que nesse momento muita gente que me escuta, muita gente que ouve essa mensagem está sofrendo em alguma área da vida, seja por algum problema familiar, conjugal, né, alguma situação na saúde, na vida financeira. Eu sei que esse momento pode estar sendo um momento de dor, de tribulação, de adversidade, mas a minha palavra para você essa noite é que Deus está cuidando de você, que você pode confiar nele, que você pode crer nele, que este sofrimento é passageiro. Depois do sofrimento, Deus vai te fortalecer, vai te fortificar, vai te aperfeiçoar, vai te confirmar, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Só que enquanto a gente passa pelos momentos de dificuldades, a gente precisa muito ter controle emocional, né? Ter equilíbrio emocional. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, para que essa ansiedade não se agrave ainda mais, não se intensifique ainda mais, a ponto de a gente perder a nossa fé em Deus. Por isso que eu quero, baseado nesse versículo que nós lemos no início, compartilhar aqui algumas atitudes que agravam a ansiedade e que é importante você tomar cuidado com elas para que você não se perca, né? Para que você não se desespere, mas que tenha bom ânimo e persevere até o fim, até alcançar a vitória que você tanto deseja. A primeira atitude que agrava a ansiedade é o orgulho. Olha que coisa curiosa, né? A primeira atitude que agrava a ansiedade é o orgulho. Por que eu estou falando isso? No versículo que lemos, né, 1 Pedro 5, verso 7, Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Só que essa recomendação que Pedro dá está no contexto daquilo que ele começou a orientar seus leitores lá no versículo 5. Ele diz assim, semelhantemente os jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Aí Pedro completa, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele continua, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, observe que a recomendação do verso 7, ela está diretamente relacionada ao que foi dito nos versículos 5 e 6, que a gente deve se revestir de humildade, que a gente deve se humilhar diante da potente mão de Deus. Em outras palavras, o que Pedro está explicando é que quando a gente se humilha diante de Deus, automaticamente a gente lança sobre ele a nossa ansiedade. Ou seja, confiar em Deus, entregar nossos problemas a Deus é um gesto de humildade, é uma humilhação. É quando a gente reconhece que é incapaz de resolver nossos próprios problemas com o nosso mérito, com a nossa capacidade, e a gente entrega a nossa vida inteiramente aos cuidados de Deus. Gente, isso é um ato de humildade. Confiar em Deus, esperar em Deus, entregar seus problemas nas mãos de Deus é um ato de humildade. Só que isso vai de encontro ao nosso orgulho. O nosso orgulho muitas vezes nos impede de confiar nossos problemas nas mãos de Deus. Afinal, a gente quer resolver nossas demandas do nosso jeito, na nossa hora, com as nossas estratégias, com os nossos métodos. É muito humilhante para o ser humano reconhecer que ele não tem forças para poder resolver seus problemas e entregar para um Deus, né? Para uma divindade resolver isso. Mas o meu convite para você aqui essa noite é: abra mão desse orgulho bobo e se humilha diante das potentes mãos de Deus, né? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o sábio fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, confia em Deus, meu irmão. Não siga o teu próprio entendimento, não. Eu sei que no nosso orgulho, a gente acha que sabe o que fazer, a gente acha que sabe para onde ir, a gente acha que sabe qual decisão devemos tomar, e nesse nosso orgulho, a gente acaba agravando a nossa ansiedade, porque a gente tem para nós uma responsabilidade que deveria ser passada aos cuidados de Deus. Então, a primeira recomendação que eu já te dou é: se humilha diante das potentes mãos de Deus. Nós todos somos limitados, somos carentes, somos frágeis, somos fracos, mas cremos num Deus que é poderoso, que é fiel e que tem interesse em nos ajudar em tempo oportuno. Então, clame a Deus, porque Deus está interessado em abençoar a tua vida. A segunda atitude que agrava a ansiedade é a negligência na oração. O texto diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Afinal, como é que a gente lança sobre Deus a nossa ansiedade? É por meio da oração. Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e da súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gente, é pela oração que a gente lança sobre Deus a nossa ansiedade. Só que, infelizmente, muitas pessoas são negligentes nessa prática espiritual tão importante, né? A nossa negligência na oração faz com que a gente agrave a nossa ansiedade. Porque ao invés de a gente passar para Deus, para que Ele tome as rédeas da situação e resolva o problema, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Tiago, capítulo 4, versículo 2, Tiago diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha o que que Tiago fala, né? Tem muita gente aí que está combatendo, guerreando, lutando, mas não conquista nada. Por quê? Porque não pede, porque não ora, porque não clama. São pessoas que querem alcançar seus objetivos na força do seu braço. Essa negligência na oração faz com que o ser humano se torne cada dia mais ansioso e inquieto. Agora, quando a gente ora, quando a gente cultiva o hábito de clamar a Deus e entregar para Ele as nossas preocupações, acontece aquilo que nós lemos aqui em Filipenses 4. A paz de Deus, que excede todo entendimento, passa a guardar os nossos corações. Então eu te convido essa noite, meu irmão, seja qual for a sua inquietude, o seu problema, o seu desafio, a sua dificuldade, a minha palavra para você esta noite é: não pare de orar, não pare de falar com Deus. Eu sei que tem vezes que a gente até ora, clama, mas tem aquela sensação de que Deus não está nos ouvindo. Mas, como diz em Lucas 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lembra daquela parábola que Jesus contou de uma mulher que tinha uma demanda para ser resolvida por um juiz e ela clamou insistentemente até que o juiz, pela insistência da mulher, atendeu o seu pedido? Da mesma forma, Jesus nos convida a clamar com insistência, a orar com insistência, orai sem cessar. Quando a gente ora com firmeza, com frequência, né, com constância, a gente vence a ansiedade, a gente vence a inquietude, porque as nossas preocupações ficam todas no colo de Deus. A terceira atitude que pode agravar a nossa ansiedade é o desvio de dependência. Olha que coisa importante, né? A gente leu no texto: lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Ele quem? Ele, Deus. Nossa responsabilidade é lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Lá no Salmo 55, versículo 2, o salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, o que a Bíblia nos convida a fazer é lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque a gente depende dele. Só que aí que está o nosso problema, né? Às vezes a gente desvia a nossa dependência. Ou seja, a dependência que nós deveríamos assumir somente em relação a Deus, nós começamos a depositar em amigos, em familiares, em colegas de trabalho, e a gente começa a lançar sobre as pessoas as ansiedades que deveríamos lançar sobre Deus. Jó, quando passou por todo aquele problema da perda de filhos, da perda de bens, da perda da saúde, ele declarou o quanto que ele foi abandonado até pelos seus parentes e amigos. Jó 19, a partir do versículo 13, Jó diz assim: pois longe de mim a meus irmãos, os que me conhecem, deveras me estranham. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os meus domésticos, as minhas servas me reputaram como estranho. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam. Levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Quem sabe isso que Jó declarou, talvez seja algo que você, neste momento, também esteja pensando, né? Declarando que os teus irmãos te abandonaram, teus amigos te abandonaram, teus parentes te abandonaram, pessoas que você tanto confiava, de repente te viraram as costas. Salmo 31, versículo 11, o salmista diz: por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Não é isso que às vezes acontece? Às vezes a gente se sente de fato assim, abandonado por amigos, por parentes, por vizinhos, né, por colegas de trabalho, pessoas que a gente gostaria de contar nos momentos difíceis, de repente nos abandonam. Mas eu tenho uma palavra para você. 2 Timóteo 4, versículos 16 e 17, Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Eu libero essa palavra sobre tua vida, meu irmão. Você talvez se sinta em algum momento abandonado por amigos e parentes, mas creia, Deus não vai te abandonar. Salmo 27, versículo 10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isaías 49, 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, meu irmão, lance a tua ansiedade sobre Deus. É Ele que pode cuidar de você, é Ele que pode te sustentar, Ele jamais vai te desamparar, Ele jamais vai te abandonar. Nos momentos mais difíceis que você pensar que está sozinho, Deus está ali ao teu lado, te carregando no colo, sustentando a tua vida, cuidando de você e provendo aquilo que você precisa. Então não desvie a tua dependência para homem algum. Dependa única e exclusivamente de Deus, porque Deus não nos desampara. A quarta atitude que agrava a ansiedade, com a qual nós temos que tomar muito cuidado, é a inversão de prioridades. Isso aqui é importante, gente. Inverter prioridades faz com que as pessoas se tornem ainda mais ansiosas. Por que eu estou dizendo isso? Nesse versículo que lemos inicialmente, 1 Pedro 5:7, ele encerra dizendo assim: porque Deus tem cuidado de vós, né? Porque Ele tem cuidado de vós. Curiosamente, essa expressão em grego literalmente poderia ser traduzida como: porque para Ele é importante o que concerne a vós. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que nós podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque para Deus as nossas demandas, a nossa vida é importante. Lá em Mateus 10, versículo 30, Jesus fala que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Lá no Salmo 56, versículo 8, o salmista diz que Deus conta até as nossas vagueações, até as nossas lágrimas estão depositadas no odre de Deus. Ou seja, Deus dá importância às nossas dores, às nossas lágrimas, às nossas dificuldades, aos nossos problemas. Só que aí que está a grande dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Deus se importa com as nossas demandas para que nós nos importemos com as demandas dele. Deus se importa com aquilo que é importante para nós, para que nós nos importemos com aquilo que é importante para ele. O nosso problema muitas vezes, e é inclusive isso que faz agravar a nossa ansiedade, é que a gente inverte as prioridades. Ao invés de nós nos ocuparmos com aquilo que é importante para Deus, com o reino de Deus, com aquilo que é prioridade para Deus, a gente insiste em concentrar toda a nossa energia e preocupação naquilo que é demanda aqui da terra, dos nossos negócios terrenos. Só que sempre que a gente colocar a nossa vida, nossos problemas, nossos sonhos, nossos projetos à frente dos projetos de Deus, nós vamos sofrer com ansiedade e a nossa vida não vai andar para frente. Lá em Mateus 10, a partir do verso 37, Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, não há outra saída. Para nos relacionarmos com Deus, a gente precisa priorizar as coisas dele, para que assim aquilo que é importante para nós possa também estar sob os cuidados de Deus. Gente, coloca isso no teu coração. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa de remédio, Deus sabe que você precisa do seu pão de cada dia, Deus sabe que você precisa do seu emprego, da sua saúde, da sua casa própria, né, do seu teto, da sua cama, da sua roupa. Deus conhece todas as tuas necessidades, mas enquanto você priorizar as tuas necessidades e deixar o reino de Deus de lado, a tua vida não vai para frente e a tua ansiedade só vai se agravar. Agora, quando você de fato priorizar o que é importante, quando você buscar o reino de Deus, primeiro você vai sentir o teu coração mais aliviado e sossegado, e depois você vai começar a ver Deus fazendo as coisas fluírem na tua vida. Aquele Deus que supre todas as nossas necessidades, você vai ver ele cuidando de você de maneira toda especial. Então, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Qual é a atitude que você está tomando que está agravando a tua ansiedade? Será que você está ficando mais ansioso por causa desse teu orgulho que não deixa você entregar teus problemas nas mãos de Deus, querendo fazer tudo do seu jeito? Será que você está se tornando uma pessoa cada vez mais ansiosa porque tem sido negligente com a oração? Será que você está se tornando uma pessoa inquieta, né, desassossegada, justamente porque desviou a sua dependência, em vez de depender de Deus, anda confiando no homem? Ou será que você anda, né, agravando aí a tua ansiedade porque você está invertendo as prioridades, está cuidando mais daquilo que importa a tua vida material e ignorando, deixando de lado as coisas pertencentes ao reino de Deus? A minha palavra para você essa noite é: confie suas preocupações a Deus, pois ele se preocupa com você em cada detalhe e te garante paz que excede todo entendimento. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Que palavra poderosa, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, te damos graças, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Nós cremos que estamos aos teus cuidados e por isso, Senhor, pedimos que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé, nossa confiança, nossa esperança, para que nesse mundo tão terrível que nós vivemos, em que a inquietude, a ansiedade aumentam cada dia mais, que a gente possa, Pai, ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Nós oramos pela Rádio 93, pela MK Music, pelos funcionários, pelas pessoas que trabalham nessa rádio, que ela continue, Senhor, sendo um veículo de evangelização e transformação de vidas. Nós estendemos esse pedido a todos os enfermos, aflitos, enlutados, desempregados, pessoas, Pai, que nos ouvem nesse momento e que estão passando por algum tipo de aflição. Pai, em nome de Jesus, não deixa a ansiedade dominar o coração do teu povo, mas que os teus filhos, Senhor, perseverem, creiam, confiem em ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que assim seja, que assim o Senhor cuide, provê, sustente, guarde, proteja de todo mal. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Bom, Alexandre, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer poder participar desse programa tão abençoado. Você que deseja cultuar com a gente, a nossa igreja é a Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy, fica situada na rua Otaviano Romero, número 15, na Vila Kennedy, Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Nossos cultos ocorrem às quartas-feiras, né, à noite, a partir das 19h30, e aos domingos pela manhã, com a nossa escola dominical às 9h, e à noite, às 19h, o grande culto de louvor e adoração a Deus. Se assim você desejar, esteja lá conosco e eu tenho certeza que Deus vai muito te abençoar, tá bom? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, fiquem na paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.